Está no ar. O Jornal do Senado. Emenda constitucional eleva repasses federais para o Fundo de Participação dos Municípios.
Suplicy comemora aumento da expectativa de vida dos brasileiros.
Mas cobra combate ao homicídio, causa de mortes prematuras entre homens.
Congresso Nacional pode analisar ainda hoje projeto que flexibiliza a meta do superávit primário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado promulgaram a emenda constitucional número 84, que aumenta em 1% o repasse de impostos federais ao Fundo de Participação dos Municípios.
O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, destacou que a mudança atenua a má distribuição do bolo tributário. A reportagem é de Jefferson Dalmoro.
Hoje, os recursos transferidos pela União representam 23,5% do produto líquido da arrecadação, do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Com a mudança, esse percentual passa para 24,5% e faz com que os mais de 5.500 municípios brasileiros tenham uma receita adicional de R$ 2,8 bilhões. Metade do repasse será feito em julho de 2015. O restante ficará para julho de 2016. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, explicou como o aumento vai beneficiar as prefeituras.
Vai ajudar 3.500 municípios que têm mais de 50% da sua arrecadação baseada no FPM. Mais de 65% tem predominância no FPM. Portanto, esse recurso vai, 21% nós estamos gastando para a saúde, 30% vai para a educação e isso vai para o cidadão.
O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou o trabalho do Senado e da Câmara dos Deputados para a aprovação da emenda constitucional. Renan afirmou que a mudança interrompe um período de severas dificuldades enfrentadas pelos municípios e que, em muitos casos, vai possibilitar o atendimento a questões essenciais para a população.
Em alguns casos mais extremos, o aumento de 1% nos repasses pela União se constitui na única chance de manutenção pelos municípios dos essenciais serviços públicos de saúde e de educação, por exemplo. Esse aporte de recursos irá atenuar a injusta distribuição do bolo tributário que beneficia a União em detrimento dos estados e dos municípios.
Comissões.
Segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente que incentiva o uso de bioquerosene na aviação.
A proposta do senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, cria o Programa Nacional do Bioquerosene para incentivar o uso de energia a partir da biomassa, menos poluente por emitir menor quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera.
O relator do projeto, o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, destacou a importância da matéria.
O acúmulo de gases do efeito estufa na atmosfera já está afetando o clima e provavelmente está causando secas, inundações, produção e uso da biocombustível. Devem ser incentivados para ajudar o nosso país e reduzir a emissão de gases.
Os projetos para a construção de novas hidrelétricas devem prever a construção simultânea de eclusas ou outros mecanismos de transposição de nível.
É o que prevê uma proposta votada hoje na Comissão de Infraestrutura e que seguiu para votação em regime de urgência no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta estabelece também que a responsabilidade pela manutenção da navegabilidade na barragem será de quem explora o reservatório. O relator na CI, senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, elogiou a iniciativa.
De fato, um dos maiores empecilhos da navegação interior no nosso país é a ausência de eclusas para a transposição de diversas barragens que fazem o aproveitamento hidrelétrico em nossos rios. Com essas eclusas não foram construídas quando os lagos ainda não existiam, os custos e as dificuldades técnicas para construí-la, depois que se encontram cheios, sobem de forma vertiginosa, inviabilizando sua implantação.
Flecha Ribeiro, senador do PSDB do Pará, foi outro a defender a construção de represas com a devida previsão de eclusas.
O executivo continua construindo barragens para gerar energia sem garantir a navegabilidade dos rios. Isso na nossa região, a região amazônica, é permanente. Ainda agora, está prevista a construção da hidrelétrica de Marabá, entre o município de Marabá e São João do Araguaia, sem eclusa. A hidrelétrica de Lajeado foi construída no Rio Tocantins, no estado de Tocantins, sem eclusa.
Ficam excluídas dessa regra barragens com aproveitamento de até 50 megawatts, suficientes para abastecer algo como 50 mil casas, assim como aquelas em construção na época da promulgação da nova lei.
Já a CCJ aprovou uma proposta que muda a Constituição para que União, Estados, Distrito Federal e municípios compartilhem a competência para atuar no setor de segurança pública.
Além disso, a proposta prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre o assunto.
O autor da proposta, o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, lembrou que o Constituinte de 88 não observou esses detalhes. E isso, na opinião dele, deve ser corrigido. Detalhes na reportagem de Nara Ferreira.
O relator, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, destacou que a segurança pública já é exercida de forma compartilhada por órgãos federais, como a Polícia Federal ou estaduais, as polícias militares ou os municípios com as guardas municipais, mas ressaltou que é preciso adequar a prática ao texto da Constituição.
É uma proposta muito interessante do senador Ricardo Ferraço, que envolve todo o país, que é a inserção da segurança pública entre as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse é um tema relevantíssimo. Segurança pública é a manutenção da ordem interna.
Por ser uma proposta que altera a Constituição, terá que passar por dois turnos de votação no plenário do Senado antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, comemorou o aumento da expectativa de vida dos brasileiros divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Agora, a média de vida da população do país é de 74,9 anos, quase 4 meses a mais que em 2012 e 12 anos a mais quando comparada com a expectativa ferida em 1980.
Ele também avaliou como uma grande conquista a queda de 78% na mortalidade infantil nos últimos 34 anos. As mulheres continuam com expectativa maior que os homens, que são vítimas mais frequentes da violência.
Na avaliação do senador, melhorias em saneamento e saúde pública, educação das mães, redução da natalidade e programas governamentais, como por exemplo Bolsa Família, ajudam os brasileiros a viver mais.
Suplicy, contudo, reconheceu que ainda há o que melhorar nos índices e mostrou maior preocupação com a taxa de homicídios, considerada uma das mais altas do mundo.
Esperamos que nesse próximo mandato da presidenta Dilma Rousseff, os condicionantes que afetam a expectativa de vida de todos nós brasileiros sejam ainda significativamente melhorados.
O Congresso Nacional está reunido desde cedo e mobilizada. A base aliada manteve 2 vetos presidenciais que trancavam a pauta.
Deputados e senadores ainda podem votar hoje o projeto que beneficia aposentados do Fundo Aeros e o que muda a meta de superávit primário.
A repórter Érica Christian acompanha a sessão no Congresso Nacional e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Vladimir. Apesar de não serem polêmicos, a apreciação dos 2 únicos vetos da pauta desta quarta-feira demorou mais de 8 horas. O primeiro mudaria o nome do Instituto Federal da Bahia para Instituto 2 de Julho e o segundo trocaria a denominação da barragem Boqueirão de Parelhas para Dr. Ulisses Bezerra Potiguar. Apesar da tentativa da oposição de derrubar a sessão para não ser votado ainda hoje o projeto que reduz a meta de superávit, que é a poupança destinada ao pagamento dos juros da dívida, os 2 vetos foram mantidos. A base aliada continua mobilizada para a aprovação ainda hoje desse projeto que vai ajudar o governo a fechar as contas deste ano. Para a oposição, a proposta da equipe econômica é uma fraude contábil. Mas antes dessa votação, o plenário do Congresso Nacional deverá aprovar a proposta que abre crédito de 248 milhões de reais para a Previdência Social pagar os benefícios dos aposentados e pensionistas do Fundo Aeros, que eram funcionários das extintas companhias aéreas Varig, Transbrasil e Cruzeiro. Mas para assegurar a realização da sessão do Congresso Nacional hoje, o presidente Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, não liberou o acesso de populares à galeria do plenário da Câmara. Ele argumentou que houve excesso de manifestantes contrários ao projeto que reduz a meta de superávit, que na sessão dessa terça-feira à noite xingaram parlamentares. A oposição classificou a decisão de Renan Calheiros de arbitrária. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.